Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
78 presos são foragidos no Pará.
No Acre, dois agentes penitenciários foram presos suspeitos de facilitar a entrada de armas em presídio.
Em Palmas, campanha arrecada cabelos para doar a pessoas com câncer.
E o aniversário de Manaus é celebrado com programação cultural.
Hoje é sexta-feira, 21 de outubro de 2016.
Eu sou Gláucia Gomes.
Eu sou o Luciano Barroso.
E você acompanha agora o Repórter Amazônia.
78 presos ainda estão foragidos do complexo penitenciário de Marituba, em Belém, no Pará.
O Ellison Barbosa, da Rádio Nacional da Amazônia, tem as informações.
De acordo com a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado, os presos escaparam por um túnel na madrugada desta quinta-feira. Pelo menos 96 presos fugiram, sendo que 16 deles foram recapturados e 2 morreram durante a tentativa de fuga. Em nota, o órgão destacou que só irá divulgar a identidade das vítimas após o contato e autorização das famílias. O superintendente-geral da entidade, o tenente-coronel André Luiz de Almeida, explica o que tem sido feito para a captura dos foragidos.
Polícia, tanto militar quanto civil, estão em diligências, né, permanentes na tentativa aí de recaptura de mais presos, tanto aqui na região metropolitana quanto também no interior aqui do estado, nas cidades mais próximas. E a gente espera aí que nas próximas horas a gente tenha mais notícias de recapturado.
Almeida destaca o que pode ter acontecido para que os prisioneiros obtivessem êxito na fuga.
O inquérito policial foi instaurado e, além do inquérito policial, nós também instauramos um processo em âmbito administrativo com a nossa Corregedoria Geral Penitenciária. Todos os servidores que estavam de serviço no presídio no dia do fato já foram interrogados pela Corregedoria, mas das primeiras avaliações feitas tanto pela Corregedoria quanto as avaliações preliminares feitas pela polícia, elas apontam indícios fortes de, no mínimo, uma negligência muito acentuada por parte de alguns servidores.
Segundo a Corregedoria do órgão, o levantamento pode levar ainda à substituição de toda a gestão da cúpula do presídio após avaliações preliminares da polícia. Com supervisão do Rádio Jornalismo, de Brasília, o Ellison Barbosa.
No Acre, 3 detentos morreram durante conflito entre facções em presídio de Rio Branco, a capital do estado.
2 agentes penitenciários foram presos, acusados de facilitar a entrada de armas na unidade prisional.
O repórter Hugo Costa, da rede de rádios Aldeia FM Difusora Acreana, acompanhou a entrevista coletiva dada pelos participantes do Gabinete de Segurança do Estado e traz as informações.
Na coletiva, o governador falou sobre a situação e confirmou a informação de que 2 agentes penitenciários teriam facilitado a entrada de armas para membros de facções dentro do presídio.
Hoje ocorreu a evolução do que nós já tínhamos como uma expectativa que pudesse ocorrer, um momento de maior tensão dentro do presídio, onde pessoas se mataram. Nós tivemos 3 mortes confirmadas e 20 presos alvejados. E quem contribuiu decididamente, os indícios estão apontando para a ocorrência desses fatos mais graves no presídio, foram 2 agentes penitenciários que já estão presos. Tivemos fora do ambiente do presídio 4 homicídios também, envolvendo a ocorrência da disputa de facções. E o objetivo da polícia, das polícias, é pegar os autores que entraram no estado com ordens vindas de São Paulo e de Rio de Janeiro para promover as execuções, como fizeram em outros estados da região norte.
O governador Tião Viana anunciou também, durante a coletiva, que o Ministério da Justiça irá liberar 3 milhões para execução de projetos do Fundo Penitenciário do Estado.
E o ministro assegurou que amanhã estará liberando 3 milhões de reais, que são recursos de direito do governo do estado, do fundo penitenciário.
O secretário estadual de Segurança Pública, Emilson Farias, deu mais detalhes sobre o fato.
Nós tivemos 3 pavilhões que se rebelaram. Tivemos o pavilhão J, o pavilhão L e o pavilhão K. São presos que já estavam ali, que tentaram, um contra os outros, dentro da mesma unidade, dentro do mesmo local, e nós tivemos que fazer a intervenção policial. Agora, é claro que quando o preso que está no mesmo ambiente se rebela um contra o outro, é complicado a intervenção para que a gente faça a intervenção antes que ocorra algum evento fatal. Poderia ocorrer uma fuga também, numa situação como essa, e as muralhas armadas, como a gente já tinha colocado anteriormente, fez com que ele se mantivesse no ambiente interno.
De Rio Branco, Hugo Costa.
A reportagem não conseguiu contato com o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Acre.
A cadeia pública de Boa Vista também registrou uma rebelião ontem.
Pedro Ribeiro, da Rádio Universitária de Roraima, traz as informações ao vivo, direto da capital do estado. Olá, Pedro.
Olá, Gláucia. Olá, Luciano. A estrutura da unidade prisional sofreu danos físicos e passa por reparos. 3 reeducandos tiveram ferimentos leves e não houve mortes. O governo do estado também informou que houve transferência de presos para outros locais. A quantidade, os nomes dos apenados e locais de destino não foram informados por questões de segurança. A última rebelião ocorreu no dia 16 de outubro, na penitenciária agrícola de Monte Cristo, também em Boa Vista. Na ocasião, 10 presos foram mortos após confronto entre duas facções criminosas. De volta com você, Gláucia.
Ô Pedro, eu gostaria de fazer uma colocação que é com relação aos venezuelanos. Você também tem informações sobre essa deportação, não é? Dos venezuelanos que estavam em situação irregular, não é isso?
Exatamente, Luciano. Realizada nessa quinta-feira, essa ação tem o objetivo de combater a exploração de estrangeiros que migram para o Brasil pelo município de Pacaraima, que fica na fronteira com a Venezuela. O Ministério Público afirma que a situação de vulnerabilidade dos imigrantes
Perdemos o contato, Pedro? Perdemos o contato com o correspondente Pedro Ribeiro, que é da Rádio Universitária de Roraima.
A Justiça do Maranhão determinou o afastamento da prefeita de Bom Jardim, no Maranhão, Maurinete Matos, até o final do mandato eletivo, em 31 de dezembro deste ano. Maurinete Matos é acusada de contratar empresas para prestar serviços públicos com dispensa ou ineligibilidade de licitação. Em setembro de 2015, Bom Jardim passou a ser gerido e representado por ela após o afastamento da então prefeita Lidiane Leite, afastada do cargo e presa na Operação Éden da Polícia Federal, acusada de desvios milionários na educação do município.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
Vamos retomar o nosso assunto com Pedro Ribeiro, que é da Rádio Universitária de Roraima. Ele estava falando sobre a deportação de 31 venezuelanos que estavam em situação irregular no país. Não é isso, Pedro?
Exatamente, Luciano. Perdão aí pela quebra aí no contato. Agora sim, a operação que foi realizada pelo Ministério Público de Roraima em parceria com a Polícia Federal e outras entidades atuou em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. De acordo com a Polícia Federal, 31 venezuelanos foram levados para as autoridades do país vizinho por permanência irregular no Brasil. Além das deportações, houve a prisão do gerente de um estabelecimento e mais de 30 comerciantes foram multados por contratação irregular de estrangeiros. Cerca de 15 toneladas de alimentos impróprios para consumo foram apreendidas. Segundo o Ministério Público, a inspeção constatou que os itens não eram armazenados de forma apropriada, estavam com prazo de validade vencido e sem registro da Anvisa. A ação também identificou violações aos direitos trabalhistas, estabelecimentos comerciais com preços dos produtos afixados em bolívar, a moeda venezuelana, e o aumento abusivo de preços. De Boa Vista, Roraima, ao vivo de Boa Vista, Roraima, Pedro Ribeiro.
O Conselho Nacional dos Direitos Humanos divulgou nesta sexta-feira as áreas de maior ocorrência de violações em direitos humanos de 19 unidades da federação.
As 4 áreas com maior incidência são sistema prisional, violência contra povos indígenas e comunidades tradicionais, segurança pública e violência contra a juventude negra.
Segundo os conselheiros, em relação ao sistema prisional, o Estado brasileiro não tem atuado nos moldes legais no desenvolvimento da política de execução penal.
Além das quatro violações com maior incidência, também foram relatadas violência contra a população LGBT, violência policial, violações do sistema socioeducativo, violações relacionadas a conflitos agrários e crimes ambientais, entre outros.
Após visita a Altamira, no Pará, o Conselho Nacional de Direitos Humanos deve publicar em novembro um relatório com recomendações contra abusos em direitos humanos observados no município. A reportagem é de Maíra Heinen, da Rádio Nacional da Amazônia.
Integrantes do Conselho voltaram à cidade para avaliar o cumprimento das orientações feitas em 2015, mas constataram o aumento dos problemas. Se no ano passado o órgão apurou os enfrentamentos da população em relação à usina hidrelétrica de Belo Monte, neste ano, outro empreendimento também preocupa moradores da região, a mineradora Belossan. A empresa canadense, que pretende ser um dos maiores projetos de mineração de ouro do país, possui licença prévia concedida pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará apenas para realizar estudos na área. Mas, segundo relatos dos moradores, a Belossan atua de forma irregular, comprando terras e garimpos nas proximidades de onde será instalada a mina. Também tem distribuído panfletos aos moradores, apresentando opções de remanejamento do local ou de recebimento de indenizações. Para o representante do Conselho e coordenador da missão à Altamira, Darcy Frigo, a situação tem causado pânico.
As ações que a Belossan está fazendo são ações realmente de levar a insegurança para as pessoas, começar a se utilizar dessa situação de insegurança para adquirir as posses e começar a criar um clima de pânico junto às pessoas, porque imaginam que vão ter que sair das suas casas e vão ter que deixar o local onde vivem.
A advogada do Instituto Socioambiental, Carolina Reis, acompanha a situação dos atingidos por Belossan e reforça a ilegalidade da compra de terras na região.
O INCRA detém boa parte da área ali da região da Ressaca, tem um projeto de assentamento, inclusive, então são terras públicas destinadas à reforma agrária. E a Belossan tem feito negócios, né, jurídicos que são inválidos com famílias de posseiros e criando uma expectativa, né, de que outras famílias venham a receber valores, né, caso vendam.
A reportagem entrou em contato com a Belossan, com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará e com a Prefeitura de Altamira, mas até o final desta edição não recebeu retorno. De Brasília, Maíra Heinen.
No Pará, o Ministério Público Federal pede demarcação e saída de fazendeiro de área quilombola. Detalhes com Andréia Verdélio, da Agência Brasil.
O Ministério Público Federal no Pará entrou esta semana com três ações judiciais que tratam da situação de conflito entre os moradores da comunidade quilombola Gurupá, no arquipélago do Marajó, e um fazendeiro da região. Nas ações, o órgão pede segurança aos quilombolas, a conclusão do processo de demarcação das terras, que já dura 10 anos, e a retirada imediata dos ocupantes ilegais. Segundo o Ministério Público, a comunidade foi atacada a tiros por milicianos em setembro e um morador foi atingido. Em 2013, uma liderança da comunidade foi assassinada. O ataque do último mês acirrou a tensão entre os moradores e o fazendeiro, que, segundo o órgão, ocupa ilegalmente terras públicas e disputa áreas quilombolas. Um dos motivos para o conflito na região é que as terras quilombolas são áreas de açaizais nativos, cobiçados pelos fazendeiros pelo valor comercial do açaí, mas que tradicionalmente é fonte de subsistência para os povos do Marajó. O Ministério Público também pediu a antecipação do julgamento de uma ação sobre a demora na demarcação dos territórios quilombolas em Marajó. A ação tramita desde 2013. Da Agência Brasil em Brasília, Andréia Verdélio.
Eleições 2016.
E agora conheça o perfil dos candidatos à Prefeitura de Belém, no Pará, com a repórter Michele Moreira.
Em Belém, no Pará, o atual prefeito Zenaldo Coutinho, do PSDB,
continua na disputa pela reeleição. O político teve a candidatura cassada pela Justiça Eleitoral porque teria publicado vídeos na internet sobre sua gestão em período vedado. A decisão foi em primeira instância, portanto, cabe recurso. Até a decisão final, Coutinho pode seguir com a campanha eleitoral. Zenaldo Coutinho disputa pela coligação União por uma Belém do Bem. Começou na vida política como vereador em 1982, aos 21 anos. Após dois mandatos consecutivos no cargo, atuou como deputado estadual do Pará de 1991 a 1999. Como deputado federal pelo estado, atuou em quatro mandatos consecutivos. O candidato do PSDB enfrenta no próximo dia 30 o deputado federal Edmilson Rodrigues do PSOL. O parlamentar foi eleito deputado estadual para dois mandatos, de 1989 a 1994 e de 2011 a 2015. Edmilson também foi prefeito de Belém de 1997 a 2004. No último dia 2, durante o primeiro turno das eleições, Zenaldo Coutinho saiu na frente com 31% dos votos. Foi seguido de perto por Edmilson Rodrigues, que somou 29,5%. Os votos brancos totalizaram 2,7% e os nulos 5,27%. De Brasília, Michele Moreira.
A Justiça Eleitoral do Mato Grosso alerta que não envia pesquisadores à residência dos eleitores para fins de pesquisa eleitoral.
Nessa semana, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, um casal de idosos recebeu uma visita de dois homens que se identificaram como servidores da Justiça Eleitoral, inclusive usando coletes com o nome da instituição. Os homens fizeram diversas perguntas e questionaram em quem os idosos votariam no segundo turno das eleições na capital.
O TRE pede a atenção dos moradores para que o risco de pesquisas fraudulentas e ainda de eventuais assaltos à residência. Cuidado.
Cerca de 50 prefeitos do Amazonas eleitos no último pleito municipal participaram de um encontro nesta sexta-feira em Manaus, promovido pela Caixa Econômica Federal em parceria com a Associação Amazonense dos Municípios.
Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia, tem as informações.
No evento, foram apresentadas aos novos gestores informações e ferramentas que vão auxiliar na administração e na execução de políticas públicas, como explica Mário Tonon, o superintendente regional da Caixa, que é o banco gestor da maioria dos programas sociais do governo federal.
E nesse momento, nós temos a preocupação de repassar aos municípios as obras que estão em andamento e o estado dela. Todos os programas do governo federal que a Caixa tem, que pode ajudar na gestão pública. Além disso, a Caixa se preocupa em dar uma consultoria, uma assessoria para que esses municípios, esses gestores que acabaram de ser eleitos, que eles possam, dentro da lei, executar esse planejamento financeiro e concluir essas obras.
O presidente da Associação Amazonense de Municípios, João Campelo, destaca os principais desafios que os prefeitos devem enfrentar na nova gestão e o que está sendo feito para prepará-los.
A associação já vem fazendo esse trabalho há uma semana, com treinamento, capacitando, colocando os técnicos à disposição de todos os prefeitos, para que eles possam iniciar uma gestão com responsabilidade e que possam oferecer ao povo do interior do estado um bom governo.
Normando Bessa vai assumir a gestão do município de Tefé em meio a investigações da Polícia Federal de desvio de recursos do programa Calha Norte do governo federal. Além da corrupção, ele destaca a crise financeira atual do país como os principais desafios dos novos prefeitos.
O problema de Tefé é a corrupção. Acho que nós podemos acabar vivendo um novo momento político, nós vivemos um momento econômico delicado. Eu acho que os gestores que estão assumindo a prefeitura, todas as prefeituras, é uma situação delicada. Os recursos precisam ser bem administrados. Acho que você tem que fazer mais com menos.
Apenas 5 mulheres dos 62 municípios amazonenses foram eleitas prefeitas. Uma delas é Eliana Amorim, de Pauini, distante mais de 900 quilômetros de Manaus.
Para mim tudo é novidade, né? Então tudo que eu for aprender, para mim será de grande aproveito.
Na próxima semana, de 24 a 26 de outubro, prefeitos eleitos recentemente em todo o Brasil, vão participar em Brasília do Seminário Novos Gestores, de Manaus, Bianca Paiva.
Sistema Integrado de Gestão da Educação do Amapá oferece aos usuários uma ferramenta para fazer buscas por escolas públicas. Basta acessar sigeduc.gov.br. Repetindo, sigeduc.gov.br.
A pesquisa pode ser feita pelo nome de uma unidade escolar específica ou selecionar as opções de escolas no município. Nesse último caso, os pais ou responsáveis podem ter acesso a informações como número de professores, modalidade de ensino, endereço e a nota que a unidade conseguiu no último IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.
O Sistema Integrado de Gestão da Educação do Amapá é um portal de acesso público onde é possível fazer a matrícula e rematrícula online, transferências e acessar dados escolares como diário de classe, transporte e merenda escolar.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
Projeto social em Palmas arrecada cabelos que serão transformados em perucas e depois doados para o Hospital de Barretos.
A mobilização será na segunda-feira, a partir das 14h. Os detalhes com a repórter Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas.
Para muitas mulheres que estão em tratamento contra o câncer, perder os cabelos é uma parte dolorosa da luta contra essa terrível doença. Vilma Moreira passou por todo esse processo e ver os cabelos caindo é o efeito colateral mais sério de todo o tratamento, de acordo com ela.
O diagnóstico veio com eu a pau-pau. Eu senti um caroço que diagnosticado com câncer.
Para amenizar essa dor e proporcionar mais força na batalha contra o câncer, acontece em Palmas uma arrecadação de fios por meio do projeto Doe Cabelos. A expectativa é reunir mais de 50 voluntários, destacou Tássia Ribeiro, coordenadora de saúde do SENAC.
Na verdade, o projeto Doe Cabelos é uma parceria com a Associação Palmas para a Vida, que representa o Hospital Câncer de Barretos, aqui em Palmas. Então, nós estamos captando esses cabelos e eles vão caminhar para a confecção de perucas. Vai representar muito na vida dessas pessoas, por elas estarem em tratamento contra o câncer, né, nessa luta contra o câncer. Então, nós sabemos que afeta muito a imagem pessoal. Isso vai melhorar bastante a autoestima dessas pessoas que vão ser beneficiadas.
Tássia explicou que para doar é preciso apenas ser solidário e possuir 10 centímetros de comprimento do cabelo.
Pode ser qualquer tipo de cabelo. Então, a ação ela vai acontecer no dia 24 de outubro, das 14 às 17 horas, no salão do SENAC Palmas, tá? E os interessados podem procurar diretamente.
O projeto Doe Cabelos é uma realização do SENAC em alusão ao Outubro Rosa. Além de arrecadar os fios, que serão transformados em perucas e depois doados ao Hospital de Barretos, a ação pretende ainda alertar a sociedade sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer. Todos os voluntários vão ganhar de presente um ensaio fotográfico.
De Palmas, Isabel Cristina.
Hemocentro do Pará está com baixo estoque de sangue e faz campanha para aumentar o número de doações.
Marcos Aleixo, da Rádio Cultura do Pará, tem os detalhes.
O estoque de sangue do Hemocentro do Pará está abaixo do nível crítico, o que pode comprometer o atendimento em mais de 200 hospitais no estado. A direção do Hemopa constatou que a redução chegou a 40% e, por isso, convoca os doadores. O biólogo Luan Melo foi ao Hemopa doar para parentes, um gesto que ele pretende agora estender a outras pessoas.
Eu tenho um parente que ele está precisando muito, quadro de leucemia, e a gente precisa ajudar ele, mas o importante é não só ajudar ele, como ajudar outras pessoas.
O coordenador de hemoterapia, Carlos Ramos, detalha sobre a realidade atual do estoque de sangue do Hemopa em Belém para atender as necessidades aqui na capital e também no interior.
Nosso estoque teve uma queda em média de torno de 40%, e nós precisamos realmente contar com a colaboração da população para que nós possamos elevar esse estoque e fazermos frente à demanda das clínicas e dos hospitais que necessitam do sangue para manter a saúde e a vida dessa população que precisa.
Fazer esse gesto de solidariedade é muito fácil. Carlos Ramos informa que qualquer pessoa pode ser um doador de sangue, segundo alguns critérios.
pessoas entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de idade de 16 e 17 anos precisam estar acompanhados dos pais para que eles autorizem essa doação. A pessoa precisa estar bem de saúde, ter no mínimo 50 quilos e comparecer a uma das unidades da Fundação Hemopa, portando um documento original com foto e assinatura.
Para doar sangue é só procurar as unidades do Hemopa de Batista Campos, na Padre Tico 2109 e no Castanheira, na BR-316, em Troncamento. O horário, de segunda a sexta, de 7h30 às 6 da tarde e no sábado, de 7h30 às 5 da tarde. De Belém, Marcos Aleixo.
A Câmara de Comércio Exterior, Camex, elevou de 4% para 14% o imposto sobre a importação de borracha natural, o látex.
O aumento vale por um ano. Renata Martins, da Rádio Nacional da Amazônia, tem os detalhes.
A medida atende a pedido da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Para a entidade, os custos do setor de veicultura brasileiro são desiguais frente aos competidores internacionais como Malásia, Tailândia, Vietnã, Índia e China. O presidente da Associação de Veicultores de Mato Grosso, Ricardo Camargo, destaca que os países exportadores de látex para o Brasil têm políticas bem mais duras de importação.
O mesmo país que manda a borracha 4% aqui para o Brasil, de imposto, cobra 200, 250% para nossa carne, nossa soja e nosso frango.
Camargo lamenta a situação dos extrativistas e diz que vai demorar para que o aumento seja sentido pelo produtor.
Até chegar lá na ponta, no meio do mato, o seringueiro, apareceu 200 intermediários no meio, a usina vai continuar pagando pouco.
De acordo com o IBGE, São Paulo é o maior produtor de borracha do país. Bahia e Mato Grosso vêm em seguida. A medida desagradou a indústria de pneus, maior compradora de borracha natural. O presidente da ANIP, Associação Nacional da Indústria de Pneumático, afirmou que a medida pode trazer impactos, como o aumento dos preços dos pneus. A ANIP informou que vai tentar reverter a medida na Câmara de Comércio Exterior. De Brasília, Renata Martins.
Cultura. Na segunda-feira, a capital Manaus completa 347 anos e, para comemorar, uma programação cultural gratuita acontece a partir de hoje.
Voltamos com Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia.
Um evento tradicional da cidade, o Boi Manaus, vai abrir as comemorações na noite desta sexta-feira, a partir das 18h, no horário local. A toada é o ritmo que vai predominar na festa, com a participação de artistas locais que fazem parte dos bois bumbás de Parintins, o Caprichoso e o Garantido, e dos bois de Manaus, o Brilhante, Corre Campo e Garanhão. O presidente da Manaus CUT, Fundação Municipal de Turismo, Cultura e Eventos, Bernardo Monteiro de Paula, dá mais detalhes.
Começa hoje na Avenida Itaúba, pelo terceiro ano. A gente leva os trios elétricos para comemorar e celebrar o aniversário da cidade de Manaus. Hoje vai reunir mais de 10 artistas do Boi Manaus. Assim como também nós teremos amanhã na Ponta Negra, que a gente repete o sucesso do ano passado. A natureza, o Rio Negro e a população realmente prestigia esse momento.
Outra iniciativa cultural para celebrar o aniversário de Manaus é o Passo a Passo, um projeto que reúne arte e gastronomia no Passo da Liberdade, no centro histórico da cidade. O evento está em sua terceira edição e será realizado no domingo e na segunda-feira, a partir das 16h. A atriz Fernanda Montenegro estará no Les Artistes Café Teatro nos dois dias de evento, às 17h, com o espetáculo Nelson Rodrigues, por ele mesmo. Ainda na segunda-feira, haverá uma apresentação especial para comemorar dois aniversários, o de Manaus e o do Teatro Amazonas, que está fazendo 120 anos. A Orquestra Amazonas Filarmônica e o Coral do Amazonas prepararam um concerto com um repertório variado da música clássica brasileira e internacional. A abertura será às 20h no Teatro Amazonas. Com a colaboração da TV Cultura do Amazonas, de Manaus, Bianca Paiva.
Até domingo, o público pode conferir uma exposição de anfíbios e répteis no Museu Sacaca, em Macapá, no Amapá. A exposição traz mais de 30 espécies de cobras, sapos, lagartos, jacarés e quelônios, com direito a curiosidades sobre esses animais. A mostra está em Casa de Vidro, no interior do museu. Visitas de 9 da manhã às 5 da tarde. O Museu Sacaca fica na Avenida Feliciano Coelho, número 1509, bairro Trem.
Termina aqui o Repórter Amazônia.
Apresentação, Luciano Barroso e Gláucia Gomes.
Trabalhos técnicos, Reginaldo Fonseca.
Redação e edição, Sheila Noleto.
Coordenação, Juliana Russomano.
Gerência de Rádio Jornalismo, Corban Costa.
Obrigada pela sua companhia e bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.